libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando nosso estudo do livro Libertação, no primeiro capítulo, o mentor, ele está dando continuidade à explicação que ele está dando. E agora o parágrafo começa assim: à frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. É interessante porque nós achamos que por ser espírito já está... Aliás, nós achamos que quando a pessoa desencarna, já fica numa condição isso. Diferente.
A gente idolatra, né? E essa idolatria é muito interessante porque ela alimenta a preguiça, a ociosidade. Porque eu acho que o espírito, ele é daquele jeito porque ele já venceu tudo. E como eu não venci nada, aí eu coloco assim, eu não preciso fazer nada. Eu fico parado, estagnado. Quando, na verdade, é aquela questão de emprego, não é, ô Berenice? É assim, eu não recebo emprego porque eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência porque eu não trabalho. Então fica um círculo vicioso isso. Que a gente tem que romper isso.
Exatamente. E nós sempre achamos que a situação do outro é uma situação bem melhor.
É mais confortável que a nossa, exatamente.
Exatamente. E aí ele continua, né, o André Luiz. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia. E nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias, controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Então,
nossa, que beleza,
quando ele faz essa comparação, é porque realmente nós ainda temos, vivemos muito no instinto.
Isso. Né? É assim, aquela fase é inicial do desenvolvimento do espírito. E eu acho isso aqui, muita gente fala assim, mas é uma forma de humilhação, de depreciação. Para mim, é uma forma de esperança. Porque o que tem pela frente é muito melhor, é muito grandioso, não é? Então, se eu vejo, se eu tenho um alvo, se eu sei que vai melhorar, eu vou ter muita força para superar essas dificuldades que são comuns de quem está iniciando uma caminhada.
É interessante quando ele fala que nós vivemos pelo impulso da fome, pelo magnetismo do amor. É isso mesmo, porque nós temos uma fome assim quase que insaciável de ter as coisas, de ter as pessoas, de consumir.
É de tudo, exatamente.
Né, de consumir as situações, as experiências.
Isso ainda é a nossa insegurança, né? Mas ele fala no magnetismo do amor também, não é, Berenice?
Isso, o embrião, né? O amor
isso.
Muito embrionário. Porque nós amamos hoje, né, no nosso nível, o que é o amor, né? Qual é o amor maior, geralmente, que se dizem as pessoas que têm filhos, né?
Isso.
Que é o amor de mãe.
Isso.
Mas é amor de mãe, por quê? Porque o filho é seu.
Ainda está na posse.
Isso.
Ainda está muitas vezes assim, próximo ao instinto da fera, né? O animal, ele faz isso,
isso,
né?
Ainda
ele tem a sua cria, ainda é a sua cria.
Ainda é um amor mais baseado nessa
isso,
fome aqui,
isso,
é baseado totalmente no
exatamente.
Instinto. Porque, na verdade, o amor é muito mais do que isso. Porque, sem querer banalizar o sentimento de ninguém, o filho não é filho da pessoa.
Exato. Ele está filho.
Ele está naquele momento, ele é um empréstimo naquele momento. E na próxima vida, você já não vai amar mais
exatamente.
Aquele espírito. Você vai amar quem é o seu filho,
exato.
Né? Quem está sob a sua tutela, propriamente dito.
Isso.
E ele continua: entretanto, guindados a singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com um crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as informações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar.
É o ponto de vista. O Evangelho, segundo o Espiritismo, quando trabalha o meu reino é deste mundo, tem uma lição que é fantástica, lá o item 5, que é o ponto de vista. Então ele diz que dependendo do ponto de vista em que o homem olha a vida, ele vai se colocar, ele vai agir. Quando ele fala do suicídio e a loucura, ele diz que essa ideia do futuro, que está ligada aqui, esse magnetismo do amor, mesmo a gente estando na fase inicial, o que, que é magnetismo? É o que atrai. A gente é atraído e sustentado pelo amor. Nos sustenta. Então, quando eu começo a pensar nisso, o Evangelho fala também que é o maior preservativo contra a loucura e o suicídio. E aí eu falo assim, ainda bem que eu não sou louco. Ainda bem que eu não me suicido. Mas se nós analisarmos determinadas ações, movimentações nossas, como se fosse no outro, a gente vai assim, meu Deus, quanta loucura eu faço, né?
É verdade.
Por quanta coisa eu sofro, a gente vai até rir e vai se ver. Quando fala da cólera, é outra questão do Evangelho também, que se a gente analisasse os nossos acessos de cólera, que ele diz que ele tem demência passageira, bem ridículo a gente se acharia. Porque tem situações, gente, que a gente, e eu não tô falando dos outros, nem fazendo palestrinha não, nem análise não. Já teve vez de eu rir de mim. Depois que a situação passa, beleza, assim, meu Deus, Deusa, olha que coisa mesquinha, coisa ridícula. Você se aborreceu por isso? Você ficou nervosa por causa disso? Olha a ruga que você ganhou por uma bobagem, por uma mesquinharia. Por quê? É essa proximidade nossa, essa materialização do nosso pensamento ainda, não é?
É verdade, é isso mesmo. E ele continua, caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há, precisamente, 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto em que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil.
Eu gostei muito, é claro que a gente vai gostar, né? Flaco, no instrutor, falando, só pode gostar. Mas é muito interessante isso, porque quando eu elimino o outro, ou usando fuzil, ou usando pensamento, a palavra, a atitude, é porque, na verdade, eu acho que eu vou acabar com alguma coisa. Então, gente, essa ideia do espírito, ela é fundamental na nossa vida.
É a essência, né? Isso. A intenção. Porque às vezes nós, muitas vezes nós temos o hábito de, assim, de não tolerar muitas coisas nas pessoas. Isso. Às vezes nós falamos, eu não tolero quem mente. Eu não suporto, isso. Eu não aceito quem mente de jeito nenhum. Para uma pessoa falar isso, ela tem que ter nunca mentido.
Exato.
E mentir é mentir. Não existe mentira branca, rosa, verde.
Eu falo que é até preconceito, né? É. Ah, foi uma mentira branca. Você, ih, que é isso? A mentira negra? É. Qual o problema, né?
Exatamente. Então, a essência é mentir.
Exato.
E quando nós, assim, somos muito rígidos em não tolerar ninguém, nesse momento, a gente lembra dos nossos mentores que eles toleram. Eles toleram porque eles compreendem, porque eles já passaram por isso.
E sabem até que o mal é transitório, sempre, não é? Sempre.
Isso. Então, apesar de ter toda essa evolução, É, mas a essência da destruição, ela ainda existe em nós. Nós apenas vamos camuflando a maneira de eliminar o outro. Nós vamos tendo requintes. Da mesma forma que hoje em dia não existe mais os duelos, como isso. existiam antigamente, mas existem os duelos mentais, as pessoas que... É o famoso puxar o tapete do
isso.
outro. Às vezes tem pessoas que conseguem fazer uma rede de intriga
isso.
que é tal qual o duelo de antigamente.
Exatamente, exatamente. É uma urdidura, né? Que daqui a pouco o outro... Porque quando o evangelho fala que o duelo é uma covardia, por quê? Quem é muito hábil vai ser homicida. E o outro que se propõe por orgulho, mas que não é tão hábil, é o suicida. A gente vê que às vezes a intriga ela é tão urdida, com tantos detalhes, que o outro não tem saída.
É isso.
Por mais
mesmo.
Que o outro faça, como se fosse uma rede, uma malha, que a criatura vai se debater ali e não vai conseguir sair. Quer dizer, olha o duelo aí.
Isso. Então, as coisas ainda existem de uma outra, se camuflando com a outra roupagem, mas a essência é sempre a mesma.
Isso.
E é isso que a gente tem que ficar muito de olho, que é a intenção. Porque, às vezes, nós até verbalizamos uma coisa
isso.
para nos enganar.
Exato.
E a nossa intenção é outra.
Exato.
Às vezes a gente fala, ah, não, eu falei para ajudar o fulano. E muitas vezes não é para ajudar.
Ajudar
é para derrubar mesmo,
isso.
é para ferir, é para enfiar o dedo
magoar,
na ferida,
né?
para magoar.
Isso.
E nós usamos um cartaz dizendo que não, que foi sem querer, não foi essa a intenção. É. Quando muitas vezes, se fizermos uma análise profunda, nós vamos chegar à
exato.
Conclusão que esta foi
a
realmente
foi
a
essa,
intenção. É essa. E aí nós, ao invés de... desenvolvermos esse sentimento de compreensão, muitas vezes nós desenvolvemos a técnica de camuflar
isso.
e nos enganarmos. E aí a gente fica nos enrolando quando, na própria Livro dos Espíritos, fala que a gente só vai evoluir no processo de conhecer-te a ti mesmo.
Exatamente.
E nós precisamos desvendar aonde estão as nossas máscaras.
Uhum.
Quando que nós fazemos isso? E ele continua: os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação.
Emmanuel tem uma página maravilhosa no Caminho Verdade e Vida, que o título é O que é a carne? É uma interrogação. O que é a carne? E ele vem trazendo essa argumentação, meus amigos. Porque eu começo a falar assim, mas também, né? Afinal de contas, eu tenho que agir assim, porque eu estou encarnado. Estamos encarnados ainda. Como? Se o que motivasse a minha atitude fosse o corpo, gente. E, na verdade, isso fica muito claro. Nós, espíritos, é que formalizamos, é que condicionamos, é que dirigimos a ação. O corpo é a expressão daquilo que eu sou. E quando o Kardec, lá na época do século XIX, tinha essa situação, 18, né, dos biliosos e dos linfáticos. O que, que eram os biliosos? Era aquelas criaturas que a bile vem do fígado, né? Então, eram aquelas criaturas agitadas, coléricas. E o linfático, a criatura calminha, tudo isso. E aí o espírito fala: se Francisco de Assis entrasse num corpo bilioso, será que ele seria, Senhor, fazer de mim instrumento da guerra? Né? E se a criatura mais bélica, mais colérica, tivesse num corpo linfático, será que seria isso? Então ele diz, o corpo não dá as qualidades do espírito. E a gente muitas vezes, espertamente, a gente começa a falar, mas acontece que eu sou muito agitada porque o meu corpo, meus hormônios, tudo bem, né? Os hormônios, eles têm uma certa influência, mas ele influencia, mas não determina. O que determina somos nós.
É, e nós usamos muito, porque a carne é fraca.
A carne é fraca, exatamente.
Às vezes as pessoas têm determinadas doenças, por exemplo, a pessoa às vezes tem diabetes. E ela diz que ela não consegue se controlar. Porque eu não consigo, meu corpo necessita.
Exato.
Então, por isso isso que existe a medicina. Exatamente. Também. Porque muitas vezes o corpo tem essa certa influência, porque é regido pela química.
Isso.
Né? Nós temos metabolismo, temos a química, mas para isso tem já o que hoje em dia? Que não existia no passado. A medicina também foi evoluindo para cuidar das coisas que não são do espírito. Mas muitas vezes nós nos recusamos a tratar da medicina, cuidar do corpo, e ficamos atribuindo ao corpo uma situação que é do espírito.
É nossa, exatamente.
Porque mesmo que seja uma questão apenas genética, apenas do corpo, mas na hora que nós falamos, rejeitamos a medicina, nós também estamos prejudicando o espírito.
Exato.
Porque aquela situação está disponível para nos ajudar.
Né? E vai dar, assim, uma contenção na minha expressão, não é? Eu posso até ter vontade, mas aí aquilo vai controlar. E esse processo também é de educação, porque ser contido é uma técnica pedagógica.
Isso. E aí nós vamos analisar sempre à luz da doutrina espírita. É porque muitas vezes nós falamos que, porque o corpo influencia, porque o meio influencia.
Isso.
Mas é o que a deusa até comentou, né? Ele pode até dar uma influência, mas ele não determina.
Isso.
É a mesma coisa. É quantas vezes, quantas pessoas hoje em dia que são pessoas desajustadas, são pessoas criminosas, que nós atribuímos às vezes 100% a uma má criação na
Isso.
primeira infância. Ok, tem uma influência, mas não é determinismo. Lembra o Chico Xavier, a primeira infância dele, o quanto ele sofreu na mão de uma madrasta psicopata?
Isso.
Quanto ele teve torturas físicas mesmo, né? Ou seja, levando ele para esse caminho, né? Acostumando ele para esse caminho. Mas ele, espírito, já tinha uma conquista. Então, ele não se deixou influenciar por aquela situação. Ele apenas compreendeu. Então, isso é para mostrar para a gente a importância do desenvolvimento do espírito. E é isso que todos os dias nós devemos fazer. Desenvolver essa capacidade nossa espiritual de compreender, de analisar, de refletir. Porque nós temos muito medo de compreender as coisas.
Exato,
por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, isso dificulta a nossa compreensão. Porque a gente acha que compreender é o outro levar vantagem.
Exatamente.
É perder,
exatamente.
A gente acha que perde.
É abrir mão da minha razão, né? Então, não, eu penso e tem que ser daquele jeito. Isso aí é um poder, e na verdade um poder tão bobo, porque é tão transitório isso, né? Daqui a pouco, que significado terá aquela minha intransigência? Mas eu posso pensar assim, daqui a pouco, que significado terá aquela compreensão, né? Os amigos que se ganha, encarnado e desencarnado. Gente, ser sustentado, alimentado por esse amor, isso aí não tem preço.
É interessante que os livros, eu gosto de conversar muito com os livros, porque às vezes eu tenho alguma questão para resolver,
isso,
lá no abrigo,
perfeito,
que eu administro, ou familiar, ou alguma coisa ligada à doutrina, aos trabalhos que eu realizo. Então, às vezes, pinta algumas dúvidas, algumas questões. Então, eu sempre fico muito atento sobre o livro que eu vou abrir. Por exemplo, atualmente um livro que está sempre na minha bolsa é aquele Vida Feliz, de Joana de Ângeles.
Vida Feliz, maravilhoso.
É, porque ali, às vezes, eu estou com determinadas questões, eu abro, é exatamente a resposta.
Exato.
Aí eu já fiz vários testes, tipo, falando assim, mas tudo aqui dela vai ser assim. Aí você abre uma outra
não é a resposta.
Não
tem a ver, exatamente.
E não
isso,
tem a ver. É incrível como isso acontece.
Isso vai dar uma certeza de quê, Berenice? Que há um amor à nossa disposição, né?
Isso.
Há um amor disponível. Nós somos assistidos, não estamos sozinhos. Porque esse sentimento de solidão é que leva a gente, às vezes, a se precipitar, né? A tomar decisões intempestivas, a não compreender, a não esperar, dá uma ansiedade muito grande, não é?
É interessante que eu estava numa questão lá do abrigo, porque nós fazemos lá as oficinas, para os adultos. Mas as oficinas, elas consistem em quê? São oficinas de culinária, corte e costura, mas toda semana também tem que assistir uma hora de aula, uhum. né, uma hora de estudos. Nós não damos aula da religião espírita. Isso. Nós damos aulas da filosofia. Uhum. Por exemplo, nós começamos o programa, quando abrimos as oficinas de culinária, corte e costura, nós começamos com o programa de abordarmos as potências da alma, isso. que Leon Denis fala, que é o pensamento, a vontade, livre-arbítrio, dor, consciência, amor. Por quê? Nós temos que saber sobre essas isso. potências para aprendermos a pensar, a avaliar, a escolher, a decidir, a definir. Então, todos nós queremos um mundo melhor. Mas, como Gandhi sempre falou, seja você a melhora mudança, que você quer, a mudança que você quer no mundo. Então, a nossa proposta lá, nós damos o curso de capacitação, nós capacitamos as pessoas para isso, mas uma vez por semana, uma hora, tem que assistir essas aulas. E depois dessas potências da alma, nós iremos abordar os ensinamentos das parábolas de Jesus. Isso. Então, os ensinamentos morais. Isso. Então, não é aula de religião. Cada um
é
na sua religião.
Isso.
Cada um na sua religião, mas nós vamos fazer dessa forma. Então, muitas pessoas se rebelaram, falando que eu estava impondo. Olha, nós estamos oferecendo um programa.
Exato.
O programa é esse, aceita quem quer.
A criatura é livre, exatamente.
Ninguém é obrigado a ficar. Agora, entrou exato. No Instituto Maria de Lourdes, lá como todos os lugares sérios, lá tem regras.
Exato.
E a regra é pontualidade, disciplina, estudo e trabalho.
Que isto é, não é exigência, é doação de oportunidade educativa. É isso que a gente às vezes pensa, né?
Isso.
Ah, mas é exigindo do outro? Não, de estar educando. Por quê? Tudo que é material vai ser perecível. A bolsa que eu dou hoje, né? A quentinha, tudo isso aí, amanhã a criatura vai precisar novamente. Agora, a aquisição da educação, a capacitação, isso o espírito vai levar pela vida
exatamente,
fora.
Exatamente, sabe? Porque essa pessoa vai morrer.
Exatamente.
Então, o que ela comeu, acabou.
Exatamente.
O que ela sabe de costura e de culinária, tá aí.
O que é da carne, vai ficar com a carne.
Isso, exatamente.
Exatamente.
E aí, foi muito interessante que praticamente, assim, várias pessoas vieram falar comigo, e foi uma pressão muito grande. E foi interessante que da última vez que nós viemos gravar, quando nós começamos o estudo deste livro aqui, esse próprio livro me deu essa resposta, porque no início desse capítulo primeiro, ele fala sobre que muitos pensadores do mundo traçaram já planos e métodos para acabar com os sofrimentos.
Isso.
Mas aí, aqui nesse livro, tem uma frase assim: reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Então, o importante dos trabalhos de hoje em dia é este, é para que, o que a espiritualidade reclama? Reclama no sentido de pedir, desejar, né? É que os trabalhos de hoje, como ele diz aqui, ajude o pensamento do homem na direção
exato.
Do alto. Então, dá cesta básica, dá remédio, consulta, ensinar isso, ensinar aquilo, também é uma coisa legal, mas o cerne da questão, o primordial é isso. Nós ajudarmos as pessoas ao pensamento e a nós mesmos, porque na hora que nós estamos ajudando alguém a pensar, a dirigir o pensamento ao alto, nós também estamos fazendo esse treinamento.
Isso, exatamente.
Então, olha como é interessante como os livros conversam conosco. Então, vamos aproveitar esse diálogo, essa experiência, esses conselhos. E sempre que tiver na dúvida, faz uma prece, abre um livro, lê uma página, que nós encontramos ali o nosso norte, a bússola. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.